Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 130. Inquérito número 343. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Tema 7. A cidade e o comércio. Número do informante 441 e 442. Informante sexo feminino 25 anos, sexo masculino 26 anos. Documentadora Elza e Mônica. Data 15 de maio de 76. Duração do inquérito 80 minutos. Localização pista 1 de 50.440 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro normais.
Bom, gostaríamos que vocês falassem a respeito da cidade e do comércio.
Tem saído ultimamente de carro?
Tenho, mas é de sair fora, sair normalmente para a escola, essas coisas.
Pegar a cidade, oi.
Tenho, se bem que acho que eu conheço pouco a cidade, né? Por exemplo, se for comparar.
Você viu se está gravando direito?
Tá.
V1?
Eu já deixo no automático.
Ah, no automático não indica V1,
não.
Tenho saído, sim. Assim, em termos, mas eu acho, por exemplo, de sair, sabe, sair por aí e descobrir lugares novos e tal, acho que o meu conhecimento de São Paulo é muito restrito. Vamos falar com o papai, por exemplo.
Eu fui quinta-feira, não, foi terça-feira à noite, eu fui lá no Taidi, né, lá no Celso Furtado, e passei ali em frente à faculdade de Direito. Então, eu estava lembrando que eu ia muito lá quando eu tinha 7, 9, 11, para a titia, certo? E está muito pior a cidade. O aspecto dos prédios assim, é bem mais sujo, tudo acinzentado, né?
Poluição, né?
Ruas mais ou menos sujas. Ali perto da Praça da Praça da Sé, tudo esburacado por causa do metrô, né? Feio, horrível. Feio, feio, feio. E toda segunda noite eu passo ali do lado da faculdade, certo?
Quando você vai para a linha,
pego o carro. E também é horrível o aspecto. Essa assim, montoeira de concreto, sem nenhum aspecto humano, certo? Os prédios sem estilo arquitetônico, ou de estilo arquitetônico, tudo desencontrado, não tem uma integração.
Mas isso acho que não tem, né? Em lugar nenhum da cidade, eu não sei, talvez assim, que... bairros em termos de visão.
E parece que está envelhecida a cidade, né? Muita construção antiga, não tem muita construção nova.
Ó, eu acho que em termos de centro, por exemplo, está começando a acontecer um negócio que você vê normalmente em cidade americana grande, Washington, Nova York, que é pessoal mais classe alta ir para subúrbio, e o centro, bom, em Washington, por exemplo, é gueto, né, em Nova York também. Então, a Tatá estava contando outro dia, né, que depois das 6 horas da noite, você andar na cidade, o jeito dela, só tem preto. Só tem preto e bicha, né? E realmente acho que muito pouca gente ainda mora lá, assim, de nível socioeconômico mais alto, né?
É, porque de noite tá vazia, bem vazia, não tem trânsito, mas concreto, com rua, asfalto, acabou, né? Nice, por exemplo, não é assim, né? Você tem um aspecto de... E acho que parece bairro, a cidade, né? Não tem muito movimento. É, chega a ser 7
tamanho?
Horas.
Quantos habitantes tem lá?
Ah, não sei, deve ter uns 50, 100 mil.
Em São Paulo, eu acho assim, uma vez o Frank, sabe aquele que é arquiteto? Ele estava falando que a topografia da cidade é muito bonita. E eu, inclusive, eu gosto, né? Cheio de montes e, né, colinas e tal, mas que é muito mal aproveitado. Bom, aí você vai entrar aí, né, em área verde, que quase não tem e tal. Foi?
Né? A cidade que não dá para ter planejamento, está crescendo.
Dá, daria, é. Que não...
E sempre quem manda é os. Como é que diz? Especulação imobiliária, né? Certo local fica bom para construir, todo mundo corre para lá, então constrói-se muitos prédios ali e aí depois muda.
Esse negócio de lei de zoneamento não está funcionando?
Não, que eu saiba, não é tão tão forte, sabe? Não consegue.
Não, porque pelo vi depois que. Depois que estabeleceram, aí.
Interesses econômicos muito fortes, muito grandes, que dobram essa lei, certo? De um governo para o outro, muda a lei de zoneamento. Eu não vejo funcionar. E mesmo assim, seria uma restrição de desenvolvimento errado, mas já está um montão de coisa errada, certo? Muito bairro residencial, com muita indústria dentro, principalmente bairro pobre. Né? Para consertar isso, não dá. A lei teria que ser retroativa, sei lá, atuar sobre o que já existe.
Uhum.
Tá, eu acho que ela não está conseguindo nem atuar sobre o que vai existir. Em termos ela existe, ela está lá, mas não funciona. Porque eu acho que a economia é mais forte que a lei, ainda.
É meio incontrolável, né? E acho que. Acho que esse negócio se repete ou acaba se repetindo em qualquer cidade que atinja um certo tamanho. Se bem que em São Paulo acho que tem um problema específico de. Até se tornar do centro industrial, grande, essas coisas. Tem um professor meu que vai agora para Belém, ele estava falando que quando ele veio para São Paulo, né, Argentina, então, 54, é menor que o Rio.
Uhum. Mais é de, polo de
pouco
atuação,
mais de 10 anos,
não consegue,
né?
Rodar isso, né? Porque quem tem companhia grande, digamos, precisa de mão de obra. Então tem que trazer de outras cidades, a nossa mão de obra vai progressivamente se tornando cara. Então teria como que importar dos outros estados para São Paulo, mão de obra barata. Então isso chama um fluxo de gente para São Paulo, que muita gente quer podar para não crescer mais. Porque a gente não importa ricaço, essas coisas, né? Ricaço vai para o Rio, sei lá, qualquer outro lugar, certo?
O que, então, que você acha disso?
O que eu acho disso é que não tem controle.
Não, mas assim, a tua reação assim, emocional, a coisa, qual que seria?
É, tristeza, eu acho ruim. Então.
eu acho normal, não sei. Eu acho muito que, assim, não, a cidade como um povo.
Não se
assim.
Consegue controlar massas ainda nesse estilo. Que ele ainda tem movimentação própria e que o controle se faz automaticamente, né? Quando começa a ficar muito ruim a coisa, começa a haver uma gritaria geral e aí sim se toma uma atitude mais forte, né? Mas primeiro tem que haver um você está entendendo, né? Tem que ter um geral de insatisfação. Por exemplo, poluição, agora todo mundo fala poluição, controle, e não dá para ver controle de poluição. Só os mais gritantes que são publicados em jornal, etc., e se controla. Mas os pequenos, não, essas companhias de ônibus, esses ônibus fumacentes, né, não há controle. Os americanos já estão bem mais à frente. Né? Então você vê, a moto aí ela não faz barulho. Por quê? Tem uma linha americana que impõe 75 decibéis de barulho. Passou disso, não pode fabricar o veículo. Né? Agora aqui não tem isso.
Quer dizer, poluição visual, auditiva, visual.
Mais de auditiva.
E,
né? E seria
olfativa.
Meio ambiente.
Uhum.
Então, se joga esgoto em rios, etc. Que isso ainda eu considero grandes poluições. Né? Não tem controle aqui. Então, na hora que São Paulo ficar pior ainda, porque eu vou passar para o centro, se eu vou de moto, choro, sai lá. Então, inicialmente eu pensava, bom, aqui eu estou andando sem óculos e tal, né? Então sai lá. Aí eu reparei que quando eu vou para estrada, para interior de moto, eu pego mais vento e não chora nada. Então eu cheguei à conclusão que não é o vento que faz sair lá, né? É a poluição, ar do olho.
Uhum. Para mim, quando eu passo muito tempo na cidade, também
mas
andando
ainda
de carro, inclusive.
O pessoal que está acostumado é um nível aceitável. Agora, a hora que começa a pifa pulmão de um e outro, se estrepa, não sei o que mais, então aí se toma medida restritiva mais forte.
Isso, no geral, é paliativo só, né?
Pena que se espere tanto, né? Por tomar as medidas sérias.
Bom, é uma opinião particular minha. Não é que se espere, é o funcionamento da massa humana, né? Você não consegue chegar assim, digamos, você prova que uma coisa é verdadeira e, por admitir que ela é verdadeira, você passa a atuar com a verdade. Né? Você primeiro tem que sentir a verdade para depois atuar com ela. Né? Em psicologia tem muito disso. Né? É análogo, né? Você pega um indivíduo, que ele é um elemento, né? Independente de funcionamento, uma cidade, que tem um montão de indivíduos. Então, a cidade, eu faço analogia com o indivíduo. E o elemento que forma a cidade, os seres humanos, com, sei lá, parte do corpo do indivíduo, né? Então, se você não está bem, precisa de uma terapia, mas não está tão mal, você não vai fazer terapia. Ah, fulano, faz terapia, cara, não faz. Aí um dia que ele fica mal, pra burro, entra numa fossa, não sabe mais o que fazer.
É que ele começa a ficar bem, todo, porque aí que vai procurar
aí
ajuda.
Ele vai procurar terapia, né? Uhum. Eu acho que é equivalente com a cidade. Olha que a cidade fica bem ruimzinha, né?
É que aí os mecanismos são diferentes, né? Porque eu não sei se funciona ao mesmo nível, sabe? O cara procurar terapia, ou digamos a cidade procurar uma terapia que chegou a um ponto assim, porque aí é.
Não, tribal, mas né? Não em termos de terapia, em termos. A terapia é um veículo de solução do problema, no caso, certo? Uhum. Problema emocional. Para a cidade seria saneamento de poluição. Seria analogia de terapia para o indivíduo. Você entendeu? Acho que eu estou comprando um macro com um micro.
Mas você vê que esse saneamento, se você continuar com a analogia.
Esse
inclusive
saneamento,
você pensar,
seria uma parte, sei lá, um governo, alguma coisa que impõe alguma coisa ao que é subordinado, à cidade.
Tá.
Ou seja, na hora que o indivíduo vai procurar uma terapia, o superego dele está levando o corpo dele para a terapia.
Sim,
o
tudo
governo
bem.
Levaria a cidade
mas
com medidas restritivas.
Isso aí o saneamento, para mim, continuar com essa analogia, seria só. Não, mas o saneamento, sabe? Você não vai eliminar a causa que provocou a poluição, por exemplo. Sabe, se eu vou pensar em termos de culpa coletiva, por exemplo.
Certo, mas só que não tem nada a ver com isso que você falou. Porque na psicologia, se você só elimina o efeito de eliminar a causa, você chega a dizer que você pode mudar o problema de um lugar para outro, né?
Mas o problema continua o mesmo.
A cidade não é isso. Você eliminou a poluição, acabou. Não tem um análogo assim para a cidade grande, tipo vontade dos habitantes de poluir. Não.
Eu acho que tem.
Não.
Eu acho que tem um sentido. Assim,
a cidade, nesse sentido, não teria uma psique da cidade, né? Eu não estou comparando psique do indivíduo com a cidade. Estou comparando psique do indivíduo para a terapia, para a poluição da cidade, para o saneamento, certo?
Uhum.
Esquecendo particularidades psíquicas.
Então acontece por acaso, assim, por falta de
planejamento
e tal, é?
É.
Eu já acho que não.
Por exemplo, se você construísse um carro, você pensaria em poluição? Não, por quê? Porque se o teu carro polui, você sai de trás do escapamento e fala, tudo bem. Agora, 1.000 carros andando causa um problema. É diferente talvez você não tenha. Eu joguei uma analogia errada. Ou seja, envolveu a psique e quer jogar a psique em cima da cidade.
Eu não sei, que para falar do problema assim concreto, material, realmente não me interessa muito, sabe? Não tem muita ressonância para mim. Inclusive.
É porque senão seria o seguinte: a cidade pequena não tem esses problemas. Não dá para fazer uma analogia criança-adulto.
Como assim?
A criança tem uma psique, o adulto tem outra psique em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, você pode dizer que criança, quando passa para adulto, então amadurece e acontece uma série de coisas. Uma cidade pequena com uma cidade grande, você não pode dizer normalmente ela amadurece, então ela apresentou problemas porque cresceu. Não.
Não, mas são dois
quando
mecanismos.
Quando ela é pequena e quando ela é grande, ela tem a mesma problemática básica. Só que quando ela cresce, isso se torna aparente. E não tem que ver com nada de mudança, tipo amadurecimento. Então, se ela é pequena, tem carro. Só que o número de carros é pequeno, então não tem trânsito. Porque cidade grande também tem carro. Você pega uma cidade pequena, a proporção de carros para indivíduos pode ser maior até que uma cidade grande e não ter congestionamento. E todos os carros da cidade pequena podem fazer uma fumaceira desgraçada que não vai poluir a cidade.
O problema seria mais quantitativo.
Então seria uma. É, elas são quantidade de poluição para quantidade de área existente, né? Circulação de ar, etc.
Enfin.
Sugestão.
Sugestões. E a opinião de vocês a respeito do metrô?
Elevador que anda. Comentário de.
Ao contrário.
É. Né, comentário de nordestino chegando. Elevador que anda ao contrário, que anda de cá pra lá. Aperta um botão e começa a andar. Ah, sei lá. Metrô?
Tá meio atrasado, né? Eu já devia ter há muito tempo.
Tá tendo boa aceitação, né? Em geral. Eu nunca andei de metrô aqui, sabe?
Ah, vale a pena.
Eles me disseram que vale.
Porque ele ainda não tá trabalhando bem, né? Ou seja, ele tá em funcionamento, mas acho que a causa básica dele é transporte em massa. Correto? É um meio de transporte que não causa trânsito, não causa congestionamento. Um metrô funciona diferente de vários ônibus, né? Não um ônibus atrás do outro, mas é um transporte rápido. É uma das opções de transporte. Para você transportar massa bem, você não pode ter uma linha. Tem que ter várias linhas para cobrir toda a área de São Paulo e distribuir. Né?
Uhum.
Então você pega a massa da periferia, joga para o centro e devolve essa massa de novo para a periferia. Período de manhã para a tarde. Né?
Uhum.
E uma linha só não cobre isso. Você veja, metrô é um transporte linha reta, né? Então você tem que ter coisas conexando início e fim da linha. Porque você não consegue concentrar uma massa num ponto, que seria o início da linha, e depois soltar essa massa em outro ponto e tudo bem. Você tem que ter uma malha, uma rede, da maneira que isso fique mais discretizado, né?
Uhum.
E nós temos uma linha só.
É, já começaram atrasado e tudo mais. Você vai.
Muita política em
você
cima,
vê em Londres, você olha um mapinha, qualquer bairro, qualquer lugar que você queira ir, tem assim, no máximo com 3 quarteirões de distância, uma linha de metrô que chega até lá. É?
Mais ou menos, não é bem assim. Dá a impressão que é isso. Nós estamos com muita política em cima de metrô, né?
Uhum.
Então, quando fomos fazer a Paulista, já tinham gastado 3 bilhões, sei lá,
para com aquela aquele rebaixamento, né?
É. Aí resolveu-se que a ideia não era boa, né? Bom, tinha sido planejado, estava em execução e de repente não ficou bom. Então isso deu para sentir que tinha muita política com muita força por trás disso, né? Porque estava sendo interrompida uma solução em execução. Eu achei que isso é uma grande bobagem. Ou, por um lado, ter feito uma solução errada, ou, segundo, uma solução certa, interromper. Mas eu senti que era... tinha mudança de governo no meio.
Sempre tem mudança de governo. Você começa tudo de novo, malha o governo anterior.
Mas
e,
nós
estamos
com o metrô muito, sei lá, a gente está acostumado já de ouvir falar do metrô, porque está muito, mas não temos metrô ainda. O metrô tem que ser uma malha, certo?
Uhum.
Nós temos uma linha, coitadinha, não sei se dá para chamar ela de metrô.
É.
Eu gostaria de saber quando é que nós vamos ter metrô, né? Porque cada vez você percebe que é mais caro fazer metrô. Né? Porque, digamos, se começasse a fazer metrô em 1930, então, e aproveitar a linha de bonde, você vai fazer metrô tipo túnel, não tem prédio em cima, então você só faz o
casa mata embaixo, proibir de construir prédio em cima. Mas não, você vai fazer um metrô subterrâneo, você tem que ter máquina shield para cavar e proteger as paredes, porque você cava sem shield e desaba tudo que está cheio de prédio em cima. Né? Ou você vai fazer metrô na terra, você corta toda São Paulo, acaba com o trânsito, então não pode, tem que fazer metrô elevado, né? Então, metrô elevado é mais caro. Conforme o caminho que ele faz, ele passaria em cima de prédio. Tanto que houve aquela blá 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 aí de desapropria ali, o colégio
Caetano, né?
Desapropria, mundo, mundo.
Então isso é reflexo uma situação mais ampla, né? Assim, comunicação em cidade grande. O metrô é uma forma de comunicação, né? De levar e trazer
transporte,
pessoas,
né?
E.
Comunicação, transporte.
Para mim é ainda.
Transporte eu não acho comunicação.
Você comunica diferentes pontos da cidade quando você, sabe, faz com que pessoas que antes teriam acesso ou mais difícil ou não teriam, de um ponto para outro.
Não, mas isso não dá conotação de comunicação.
Uhum.
Isso aí seria um...
É mercúrio.
É, diferente. Certo?
Mas, em suma, acho que, sabe, está ligado a todo um contexto de...
Tira o contexto de humano essa comunicação. Comunicação de transporte e comunicação não humana. Né? Então, se você está em guerra, o importante é se acabar com as comunicações. Né? Então você destrói uma ponte e fica isolado a cidade.
Uhum.
É diferente da comunicação tipo humana, né? Tipo linguagem. Sai do contexto de linguagem.
Mas você vê que. Dizer uma visão que o papai tem, né? Que diz que vai chegar uma hora que a cidade vai ficar paralisada. Que acho que assim, né? Fantasia você pode dizer, sabe? Chega imigrante, chega imigrante, chega imigrante, cresce, 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 e ao mesmo tempo o crescimento das, digamos, das vias, ou, né, de circulação dentro da cidade não acompanha esse crescimento de população, né?
Uhum. Eu não sei, eu gostaria de ver o que já aconteceu de análogo. Mas parece que não deve paralisar porque não tem casa nada na história. Você tem, por exemplo, Tóquio, às vezes você, conforme o azar teu, você fica 4 horas paralisado num trânsito lá qualquer.
Mas nem por isso deixa de.
Mas isso é relativo, né? Você pode não ter, não é global isso, né? Então, sei lá, digamos, numa regiãozinha ali, os que não estão acostumados com a cidade, pum, se mete no trânsito, você se pica. Mas, por exemplo, eu em São Paulo, eu nunca pego trânsito.
Eu já pego.
A pessoa que passa sempre ali...
Sacar os desvios.
Segundo, o que já passa muito lugar de trânsito, ele já sabe caminhozinho, saídazinhas especiais, ou não vai de carro até lá, vai de metrô, e anda 3 quarteirões. Então, eu não vou na cidade de carro.
É de moto.
Então, a maioria, sei lá, não é afetada. Mas não é bom. Agora, por trás disso, você sempre se percebe. Parece que a cidade não tem super-ego para funcionar. Ela tá, cresce, descresce.
Tem, não corrido, que ele funcione bem, mas tem.
Lá, mas...
Pensar, a autoridade é super-ego, né, Marcela?
É.
A polícia e tal, que ela funcione, não... Aí eu já não concordo, mas que existe, existe, né?
Uhum. Ela não coordena as partes no bom funcionamento.
Quer dizer que o ego da cidade não funciona bem, porque, né, as partes não são integradas.
Você acha que desenvolvimento é bom ou é ruim?
Desenvolvimento em que sentido?
Crescimento. O Brasil disse basicamente subdesenvolvido e disse também que ele está crescendo, se desenvolvendo. Parece que está saindo numa condição de subdesenvolvido para chegar, sei lá, numa de desenvolvido. Ok? Um caminho.
Uhum.
Agora pegue os indivíduos desse país. É melhor ou pior para eles isso?
Não sei, porque acho que aí quando se fala em desenvolvimento, geralmente está se falando no plano material, né? Concreto, material, melhores condições materiais de vida.
Não, mas
se isso,
não,
sabe?
Não. Seja mais amplo. Porque material envolve qualquer outro. Junto.
Certo.
Nem sempre, Marcelo. Você vai... Assim, povo americano não é um povo feliz. Em termos de condições materiais, digamos, está ótimo, está tá muito bem, mas... Realmente, eu não sei te dizer se faz tanta diferença, assim.
Então, você quer dizer o quê, né? Cair naquele básico que dinheiro não traz felicidade? Então, o desenvolvimento é ruim.
Mas que ajuda, ajuda? Não, estou dizendo que eu não sei se sabe, melhora a condição assim, emocional das pessoas que estão vivendo um clima desse ou não.
Você se preocupe exageradamente com o emocional, né?
Ah, é o meu campo, pô. E daí, a cidade não é também? A origem das coisas é emoção, das aulas, as aulinhas lá que eu tô assistindo.
Fundamentalmente com indivíduos, né? Diferente.
O que são indivíduos?
Elementos.
São feixes de emoções? Condensados?
O indivíduo é um todo.
Que eu acho, assim...
Por exemplo, você acha que o indivíduo tendo trabalho ou não tendo trabalho é a mesma coisa? Você não acha que o indivíduo que tem onde trabalhar e ganha melhor e não está emocionalmente melhor do que o indivíduo que não tem onde trabalhar e etc? Você acha que não?
Você diz mais ou menos doente?
Sei lá, sentido, não estou assim? Pegando não.
Tá, tudo bem, tá legal.
Então, o desenvolvimento é bom, porque ele dá chance de emprego para mais gente.
Você está pegando uma coisinha, assim, sabe? Um cara que esteja desempregado, eu também posso usar o mesmo exemplo num sentido contrário. Então, o cara que está desempregado porque não consegue se empregar, né? Na verdade, não quer. Ou um outro que, assim, muito bem empregado, executivo, chefe de empresa e tal, mas cheio das neuroses dele. Eu não sei qual que está melhor.
Então, você tem que abstrair desse aspecto, porque você pode ter ambos os casos. Você tem que pegar na média, esquecendo esse aspecto particular.
É, mas aí é o tal negócio, eu não me preocupo muito com a média. Para mim, interessa o indivíduo, né? Sim. Salvação individual. Então, eu pensar como é que está essa média, como é que está aquela, como é que está o... E, realmente, inclusive, me faltam dados, né? Mas o que aí é falta de interesse minha, né? De eu não procurar esses dados, de eu não me tocar muito e ver.
É, eu às vezes me preocupo com, digamos, com a média pelo seguinte. Me preocupo com o que eu estou contribuindo com o bem da média ou não. Porque eu pego e calculo uma coisa que chegou a mim e de mim vai para outros.
Uhum.
Certo? Eu sou um circuitozinho pequenininho dentro de um processo grande.
Uhum.
E se eu saio dali ou não, basicamente eu posso não interferir no processo global. Mas eu queria entender esse processo. Porque às vezes eu vejo assim, pontos enormes que se gastam fábulas para construí-la, desde o projeto até a obra. Mas às vezes eu não sinto muito nexo na ponte. Então eu fico me perguntando se eu estou por fora do planejamento, né? Eu estou fazendo a coisa simplesmente porque eu sou uma peça dentro de uma engrenagem maior, então não estou sabendo do porquê. Ou se tem, como às vezes eu sinto muito senão aí. Alguém tem dinheiro, dá dinheiro para esse outro para ele construir a ponte, mas sem muita função, né? Às vezes eu acho assim, poxa, essa ponte está jogando dinheiro fora. Não que.
Você não pode escolher não fazer, né?
Não. Uhum. Ou mesmo que eu escolha, eu não vou interferir no processo.
Uhum.
Mas eu gostaria de sentir se o esquema em si ele funciona bem. Eu não sinto funcionamento global. Gostaria de entender.
Uhum. Isso acho que eu também não entendo, mas acho que vem muito em função da gente entender o... Primeiro, ter que entender o teu funcionamento individual para depois, sabe, realidade é uma projeção, né? Também. Você sabe, você está equilibrado antes enquanto indivíduo para poder enxergar fora como é que é esse equilíbrio fora. Que existe equilíbrio, acho que existe, mas de que forma que se mantém, né?
compras.
Café? Tá uma onda de café por aí, né? Que diz que aumenta o preço externo, então tem que aumentar o preço interno, não sei o quê.
Não, aí é mais ou menos natural. O preço flutua no mercado externo, né? Se você mantém o preço interno fixo, você...
É, isso eu tô sabendo a causa.
Mas seria um contrabando, né?
Quer dizer, podem comprar aqui e vender lá fora.
É. Então mantém-se os preços iguais e não tem problema.
Quieto.
É mais fácil do que você ter que fazer um controle rígido.
Mas o que você ia falar de compra?
Nós não costumamos fazer muita compra, não. Do tipo de...
Eu até que compro bastante coisa, eu acho.
Chega no sábado, vai numa, sei lá, 20, como é que chama?
É, Zé Paulino?
Zé Paulino, fazer compra.
Eu já fiz isso. Assim. Acho que eu compro muito mais roupa que você, por exemplo. Principalmente quando eu tenho dinheiro.
Você já viu alguma coisa análoga numa tribo primitiva?
Não, porque aí não existe.
Não, primeiro com atividades semelhantes.
Não, aí, sabe, primeiro que o número de coisas, assim, objetos, é muito mais restrito. Segundo que a troca em si é direta, né? Não existe o.
Você pode ter atrás disso alguma coisa equivalente. Não, por exemplo.
Não, dizendo que em uma tribo não existe o dinheiro com valor de troca.
Outro dia aí estavam contando as histórias aí de um boy barato aí, né? Carro envenenadíssimo. Então, por isso que quando o cara vai acelerar assim, ele agarra a direção assim, pisa no acelerador e faz movimento assim como se estivesse cavalgando. E agarra a marcha.
Queria
assim,
estar num cavalo. Gata,
assim,
é. Então,
o quê? Analogia. Ele está cavalgando, né? Então ele é o.
O rei do oeste, né?
Não tem oeste aí.
Não, tudo bem, eu sei, entendi. É.
Você não assistiu aquele filme? Aquele ator americano lá, como é que chama?
O Baseado no Oeste?
Não. É, conta a história do oeste mais ou menos verdadeira, né? Naquele. Aquela guerra que teve, acho que no norte sul ou não.
Yes,
um general lá, não, foi um general lá que matou uma cacetada de índios. Ator famoso, né? Como é que chama o desgraçado? Né? Fez um Midnight Cowboy.
Já sei, dos. Ai, como é que chamava? Com Dustin Hoffman, né?
Então você não se lembra nesse filme, que ele mostrava que era importante um guerreiro que tivesse um cavalo? Até que chegou aquele amigo dele, eu sou importante, agora eu tenho uma esposa e 3 cavalos. Então o cara aí, analogia, né? O cara tá no carro, mas o que que é? É tribal a coisa, certo? O carro é o cavalo, né? Então o cara vai e tal, olha o carro bonitinho lá, olha a cromada, blá blá blá. Eu queria equivalente, sabe? Você vai num... Fazer compra deve ter alguma função, hein? Sei lá. Acho que se você só comprar a coisa e não fizer mais nada. Você
está se comunicando quando você compra, né?
Acho que você vai, fala, faz uma fofoquinha, ou vai com fulano.
Né? Assim, mas fora isso, acho que são duas coisas diferentes. Um é o valor comunicatório que existe quando você compra alguma coisa. Você está trocando dinheiro por alguma coisa que outra pessoa te dá, vocês estão num acordo, né? Estão se relacionando. Agora, outra coisa é o valor simbólico que tem as coisas que você compra. Eu acho que tudo que você tem de material tem um valor simbólico. Sabe, se eu usar um pullover de argentino de cachemire, pode dizer, está usando, já está dizendo para as outras pessoas que você tem um determinado nível social, esse isqueiro e, sabe, esses móveis nessa casa. É mágico, né? Que nem numa tribo o cara, sabe, que usa... caça tanto ou usa, sei lá, colar de dente de não sei o quê, também tem um certo valor, todo mundo olha ele meio assim. Se bem que aí acho que é mais espontâneo, porque é mais primitivo, né? A Laís, sabe a Laís? Uma amiga minha que faz medicina e ela vai sempre pro Xingu, no campus avançado da Paulista, né? Ela estava contando de como que funciona o cacique da tribo, que algumas vezes também é o pajé. E ele é simplesmente o cara que caça mais. Mais esforçado, lá o que dá duro e tal. Então quem não tá afim de dar duro, fica numa posição inferior. Mas isso é muito assim, natural. E o camarada que tem alguma necessidade, aí você vai entrar em porquê que ele tem essa necessidade, mas enfim, que quer sobressair, então chega um determinado dia e diz, olha, eu vou caçar. Quem vem comigo e quem vem ajudar a fazer a caçada, não sei o quê, tem ritual, pararé. E ele lidera, né? De uma certa forma. Mas é bem assim, em função do trabalho a mais que ele realiza, que ele tem uma posição superior.
E os filhos dele são considerados superiores ou não?
Não. Aí eu já não sei, já não entrei. Porque lá é os Krenyakore, não sei mais o quê, mas.
Né,
são tribos assim que tem mais ou menos a mesma estrutura, todos no alto Xingu, eu acho baixo, não sei. E aí eu não entrei se tem algum sistema de hierarquia aqui. Pajé é a mesma coisa, né? Que o pajé tem uma posição social elevada. Só que ela estava contando assim, que uma vez um dos médicos ficou com uma dor, não sei do quê, dor de estômago e tal. Falaram, ah, vamos chamar os pajés, né? Aí vieram três pajés e ficaram 2 horas suando ali em cima, mas fazendo os maiores estardalhaços e tal. Acabaram tirando, acho que uma pena de um passarinho, uma galinha, um negócio assim. Pronto, sarou. Mas ficaram 2 horas ali em cima cantando, pulando, eles suando mesmo, né? Literalmente. É, um negócio assim, pronto, sarou, era isso que estava interferindo, era um espírito, não sei das quantas que estava, né?
E o cara ficou bom?
Não sei, ela disse que... Ela não sabe se ele ficou bom porque ele não teve coragem de dizer que estava com dor de estômago ou se realmente melhorou alguma coisa. Eu acho que não, porque ele não... Se não acredita, acho que não melhora, né? Não quer dar uma olhada para ver se tá gravando?
Tá.
Confiança absoluta.
Falhou.
Qualquer tom de voz, a pessoa que fala mais baixo.
O homem é a máquina, né?
É.
Confiança
é o negócio de acreditar, né? Se não acreditar, não dá certo.
Tá meio solto esse negócio. Mas agora eu lembrei de uma outra coisa, que as máquinas que não têm barulho, elas são mais mágicas, de uma certa forma, do que... Assim, começo de Revolução Industrial, né? Aquelas máquinas barulhentas e tal. E mesmo atualmente, o barulho de trânsito, a poluição auditiva, acho que tem uma função de tranquilizar. Eu não sei se a analogia está certa, mas outro dia eu pensei, né, que você, o silêncio na selva é sinal de perigo, né? A hora que para tudo, qualquer barulho de passarinho e tal, é que está vindo algum perigo por perto. E se você pensar assim, numa hora em que você não ouça mais barulho na cidade, eu acho que tem a mesma equivalência.
É, mas que seja num tom baixo o barulho.
Ah, bom,
na
isso
selva,
tudo bem.
Uma vez cada, sei lá, gritaria e tal, passa.
É, mas tem sempre os barulhinhos, né? Nesse sentido que eu falava.
Na cidade
é
um ponto tremendo. Cruzada a confiança que o homem põe em máquina. Né? Eu estava pensando, será que isso daí não é... Sempre, desde que começou a ver máquina, sempre a desconfiança.
Desconfiança?
É, tanto que se propõe sempre aquilo, o homem e a máquina, né? Em colégio, normalmente tem muitos professores que ficam batendo os alunos para não deixar se envolver por máquinas, etc. Eu, por exemplo, eu uso muito computador. Então a gente confia no muito, até certo ponto, no computador. A gente dá um dado para ele fornece outro para a gente, e a gente acredita no que ele fornece. Mas ele pode estar errado, né? A gente, teoricamente, não tem controle rígido. Você tem, assim, uma grandeza do resultado que deveria estar. Mas se ele errou alguma coisinha lá, você não pega. E cada vez você vê que a máquina substitui mais o homem numa porção de coisa. E minha dúvida era a seguinte, pô, quando vai chegar uma hora que você só tem máquina, como é que faz? Ou será que vai ter essa hora?
Não sei por que que se dá o valor, mas o que eu sinto é que, como a máquina tem um ritmo artificial, que quanto mais você está rodeado por máquinas, mais você perde o contato com com ciclos que são naturais, isso dá mais angústia, assim, falando bem em termos gerais. Então, aquele negócio, você, quanto mais você se distancia da natureza, mais você, você perde a percepção, a noção de que as coisas se dão em ciclos. Então, acho que para uma pessoa que viva assim, próxima, digamos, campo, né? Natureza mesmo. Então, ela está vendo o sol nascer, morrer, plantas crescerem e morrerem, colheita e plantação, sabe? Então, para ela, acho que não é tão difícil aceitar quando alguém morre, por exemplo. Quando você está rodeado de máquinas, o negócio perde um pouco, né? Aquele ritmo. Que... É, agora, mas... por que é endeusado? E...
Não estava vendo nesse sentido. Estava vendo o seguinte, quando eu estudei, eu tive que aprender uma série de métodos de cálculo e dimensionamento de plantas. Agora, vários desses métodos não são mais necessários. Você aprende, porque eles estão suplantados, né? Você não precisa mais calcular, o computador calcula. E cada vez mais o computador adquire capacidade de calcular as coisas. Não é que ele adquire, os homens fazem computadores mais aperfeiçoados, certo?
Uhum.
Então eu peguei uma fase que estava mais ou menos bom, sei lá, eu achei bom. Porque eu aprendi bastante como fazer eu mesmo, e depois eu aprendi como fazer pelo computador. Então eu sabia dos dois jeitos, né? Como eu teria que fazer, utilizando a matemática, como eu teria que fazer utilizando o computador.
Uhum.
Agora, não é simples você usar computador, como não é simples calcular. Então, chega um ponto que você não pode fazer os dois, um dos dois. Então, se tem aluno de ponta, às vezes eu fico em dúvida se ensino método por computador ou método braçal, que seria ele fazer. Eu não tenho tempo para ensinar os dois, ele não tem tempo para aprender os dois.
Eu fiz ensinar qual, braçal, né?
Não importa, cara, porque ainda está no meio termo, mas vai chegar uma hora, digamos, que tem quase tudo fazendo para o computador. Então o cara aprende como fazer, mas...
Mas você acha que dá? Acho que algumas coisas dão, mas outro dia eu estava pensando isso. Será que...
Eu sinto que a coisa evolui mais rápido do que você consegue aprender, então como é que fica? Eu pensava que até assim, tu vai formando um ciclo cada vez maior, certo? Então, antigamente, digamos, o indivíduo sozinho, ele abria um livro, sei lá, com um professor e aprendia a fazer a coisa. Agora ele depende de muitas outras pessoas para fazer a mesma coisa. Só que faz em menos tempo, é mais educativo, sei lá. Certo? Então, antigamente, se eu quisesse calcular uma ponte, eu calculava, dava para um desenhista e desenhava. Agora, no escritório, não é assim, né? Então, depende do arquiteto que vai lançar a arquitetura da obra. Aí eu calculo, o desenhista desenha. Mas eu calculei, não foi sozinho, né? Eu processei metade dos cálculos, utilizei o pessoal da computação. O pessoal da computação sabe fazer programa e não mexe computador, porque o computador fica no Rio, eles têm terminado o computador. Certo? Então fica cada vez o seu trabalho mais especializado e mais envolvido
com outras pessoas para...
Como é que tudo isso se controla? Se isso não tem alguma coisa para controlar, ele está se desenvolvendo automaticamente. Será que uma hora não fica no ciclo de Souza, no ciclo sem saída? Certo, você faz uma coisa e não sabe fazer a outra. O outro sabe fazer essa coisa e não sabe fazer outra. Mas todo mundo estando ligado funciona. Agora pifa uma máquina, uma peça, que você não sabe repor, não sabe trocar. Como é que fica?
Você tem que chamar outro para fazer isso.
É, mas e se não tem outro? Uma hora pode chegar num erro desse pé, né?
Quer dizer que o teu conhecimento especializado não dá para... Só atinge uma área muito limitada e não dá. Aí eu não sei, acho que... Sabe, aí eu acho que não mudou muita coisa se você pensar, assim, numa época em que, por exemplo, o trabalho era bem artesanal. Então você tinha o sapateiro, o ferreiro, não sei o quê, não sei o quê, né? Todo mundo muito em simbiose, muito dependendo um dos trabalhos dos outros. Acho que a especialização veio com a diferenciação humana. Mas sabe, eu acho que aí...
Agora,
não...
Se você não tem sapato, não sei o quê, ou não... No esquema mais antigo, você não tem uma coisa, no fundo, você sabe sair, caça e não morre de fome. Né? Agora, às vezes, você pode estar num esquema tão desenvolvido que, por exemplo, falta luz para tudo.
É isso.
Certo?
Porque começa a depender tanto
no momento do... Não é, né, que falta uma peça, que o esquema vai evoluindo sempre e arranjando peças, criando peças novas ou distribuindo funções necessárias. Mas ele pode estar num esquema de funcionamento de interdependência muito grande e que não pode ter eliminado alguma peça dele.
Uhum.
Mas se por algum motivo, alguma hora eliminar, o sistema inteiro pifa, né?
Acho que sim, né?
Será que esse daí não é o perigo lá que o Nostradamus falou do ano 2000? Ele falou que ia vir um novo anticristo. Você pode interpretar o anticristo como, digamos, um nome, entre parênteses, computador. É um sistema, né, de funcionamento. A coisa está tão complicada e tão certa. Ele vai reduzindo cada função para cada coisa ao mínimo, para o máximo de eficiência, mas fica com uma interdependência muito grande. A hora que você cortar o movimento, pifa tudo, né? Você imagina no futuro, você está no alto de um prédio lá, não sei o quê, e dá uma zebra lá na luz.
50 andares.
50 andares. Né? Não,
não
tem mais escada, porque os elevadores já são perfeitos. Aí pifou.
Uhum. Colapsa.
A comida da tua casa pifa porque a geladeira acabou a luz, né?
Uhum.
O que você faz? Você vai caçar
aí, rolo, né?
Colhendo as pombinhas.
Eu acho que...
Passou a bunda que... Meu, confusão total.
Uhum. Mas tem muita previsão por aí de que a nossa civilização não dura mais de uns 100, 200 anos. Estavam Olavo.
Não, aproveitar enquanto...
Não, mas que nem... Não que vai acabar o mundo, essas coisas, mas que nem a civilização romana. Vai vir outro tipo de coisa. Mas... Aquele jornalista escrevendo o livro com Miller Olavo, ele estava contando de um camarada que descobriu aí, um francês que viveu no século XIX, que era paranormal e... não estou lembrando o nome do camarada. Mas além de ter um poder de curar incrível, assim, né? Desses tipo, sei lá... Arigó, né? Que tocava na pessoa e chance aparecia tudo. E o gozado é que o cara tinha todas as doenças, era assim estrupiado na vida, mas
azar, né?
Curava todo mundo, né? Mas e que ele tinha também. Não sei se ele pegava pra ele as doenças dos outros, como é que era. Mas que ele também tinha um poder de previsão incrível. Mas assim, vai cair um raio aqui. O negócio era nessa base, foi documentado. É um negócio documentado e tudo mais. E diz que a previsão dele é que os chineses iam dominar a Europa em 200 anos, assim. Entre outras coisas. Mas
quando,
aí você já é muito louco
brativo,
né?
A data.
Quando que ele falou isso? Fim do século XIX, acho que foi.
É bom saber, né?
Não estamos vivos até lá, né?
Eu não me preocupo assim.
É, eu também não. Acho que é.
Outro. Eu me preocupo com o humano. Se embananando dentro sozinho com as coisas que ele cria. É porque você tinha as civilizações antigas, mas o que ela criava, o que ela produzia, era muito menos do que uma de hoje em dia cria, certo? Não tem, digamos, unidade de medida básica para isso, mas você poderia criar, né? O que, que eles faziam, o que a gente faz. Então a gente, em média, deve fazer muito mais coisa. A tendência é cada vez fazer mais, certo? E coisas mais complicadas.
Uhum.
E quanto mais no futuro, a complicação aumenta mais ainda, né? Certo?
Sim, entendi.
Você tem uma civilização, o cara faz um sapato, o outro faz um casaco, sabe? Uma coisa desse tipo. Não é gravador.
Pô, é.
Mecânico, você também usa,
multiplicou
depende,
ele
né?
Vezes.
O que seria na entrevista que se não tivesse gravador, né? Eu não acredito que o problemático seja os chineses dominar isso aí. Eu acho que não. Acho que o embananamento é pelas complicações que...
Mas isso eu estou falando a nível de locupiação, porque também não me preocupa, inclusive, sabe, eu não vou mais estar vivendo, o que me interessa é o espaço da minha vida, sabe?
Calma. Como é que estamos no tempo?
Tá ótimo. Mais 20. Não, 30 minutos.
30, hein?
E mais alguma orientação?
Tá muito interessante. Como vocês veriam então a nossa vida no futuro? Nossa mesmo.
Talvez.
Por exemplo, imaginar cada um de nós daqui a 20 anos.
Isso.
Que a gente faria.
Aí, eu vou estar ótima.
Que...
Passou.
Acho que não vai mudar muito.
É, em termos
nós vamos
de...
entrar, sei lá, nós teremos diferentes, né?
Oi?
Nós estaremos diferentes, assim, em posição, em atitudes, né?
Mais estabilizado, preferivelmente.
Em esquemas,
né?
Talvez um pouco diferentes, mas dentro de um repetitivo, não muito diferente do que... Certo,
é.
A gente pode dizer, vai estar diferente, não sabe direito onde é que está, mas dentro de um caminho. Pelo menos em termos emocionais, né?
Mas aí é a gente enquanto
então,
indivíduo, né?
Então,
a gente
está trabalhando, sei lá, digamos, numa enxada, eu vou estar apertando um botão de computadora, qualquer coisa desse tipo. Mas não esquema,
ouvindo
né?
O paciente?
Bateu 6 horas, vai para casa, fica com a família, tem sempre fim de semana, correto? Por mais máquina que tenha, tem sempre um gente lá, um que manda no de baixo que é obedece de cima, e tem sempre uma estrutura de interrelacionamento humano, né?
Mas aí, falando mais em termos gerais?
Mudança violenta, né? Por exemplo, você estava falando da tribo. Então, na tribo, o cara que era cacique é porque caçava mais. Agora, o filho do cacique era a mesma coisa que o filho de qualquer um que não fazia nada.
É um valor cultural
então,
daquela tribo. Você pode ter outros em que, né?
É um valor cultural que atribui uma coisa diretamente relacionada com um potencial qualquer do indivíduo. Hoje em dia, às vezes, você não tem mais isso, né? Numa cidade grande, se é filho de rico, você também está no mesmo status do teu pai. Você não fez nada para ter isso, certo? Se o teu pai pode ser trabalhador, conseguiu dinheiro na mala,
mas você vai ter que ter certas, né? Certas qualidades para manter esse nível, né?
Certo.
Quando
você
começa a ter problemas, você...
Enquanto filho, digamos, você tem assim, ainda menor, você não tem valor próprio nenhum. Mas a sociedade, digamos, te dá valor. Então, é uma coisa que existe, eu acho que pela grandeza da cidade. Se a cidade é pequena, eles não vão te dar valor por causa disso. A não ser que você atue como um elemento dentro daquilo, né? O importante, digamos, poderia ser o pai, mas a família em si constitui um elemento de manter o poder ou o que seja, né? Então mudou, porque pessoalmente você não dá valor para o indivíduo, porque ele é filho disso ou daquilo, aí você entra num relacionamento direto com o indivíduo e fala, pô, esse cara é um boneco.
Mudou porque
mas
o valor,
valor
cultural
porque
mudou. Mas
a cidade é grande, então se ele passa com o carro, você não sabe se ele é filho, o carro ele ganhou ou ele
ganhou.
Adquiriu.
O que interessa é que ele tem carro,
ele
né?
Ele tem, né? Então, como é muito grande o número de pessoas, você não pode ter essa avaliação pessoal. Então, ficou falso a avaliação do indivíduo.
Assim, em termos gerais, né? Porque na hora de escolher teus amigos, tua... Assim, as pessoas com que você vai se relacionar, isso entra, né? O valor
entra,
individual.
Mas eu estou me comparando com a tribo, na tribo não existia isso, porque ele tinha um número limitado de indivíduos, então sempre de olhar para um ou outro, você já sabia se o cara é valoroso ou não. Correto? Será que
é, mas tem que ver que tudo é relativo,
muda?
Né?
Não muda mais? É isso que eu estou falando, se não mudar, tudo continua do mesmo jeito. A única mudança que eu posso acreditar é assim.
Muda a forma, né?
Porque eu acho o seguinte, que esquema... que a gente vive não vai mudar, basicamente. Né? Falando que a gente vai ser daqui a 20 anos. Acho que não.
A gente, nós aqui.
É.
O esquema ocidental.
Em geral.
Então, você quer dizer o esquema ocidental?
É, tem uma
acho que vai acelerar um processo que já está acontecendo, né?
De?
Isso tudo que a gente estava falando, né? Assim, contradições e coisas como a poluição, o crescimento desmesurado populacional, inclusive, tal, vão se acentuar mais. Você pode dizer que o nível geral de, sei lá, de ansiedade das pessoas vai aumentar. Eu acho provável isso. Estou vendo em termos bem amplos, assim, civilização ocidental.
Aí eu não consigo imaginar.
É.
Ou talvez não, porque as pessoas estão procurando coisas novas, né? Você vê esse, esse crescimento de uns anos para cá, de essa moda que está orientalismo e novas religiões e que está pululando, né? Aparece por tudo quanto é canto aí. Que acho que vem bem em função de uma decadência de religião cristã. Agora, o que isso vai levar? No geral, parece que é meio tábua de salvação um pouco, não que seja um negócio muito,
você não acredita,
muito real, né?
Assim, um processo limitado entre uma geração, outra geração e outra geração. O que acontece com a primeira, se não é repetida na segunda, é na terceira, ou tem um ciclo que fala, dá o caminhamento para cada geração?
Ah, sim. Então, a menos que alguém interrompa o processo, né? Senão vai continuar.
Então, basicamente, não muda. Por exemplo, se você tem uma idade média que não tem nada para mudar nada, é tudo escuro, você
pois
pega
é, mas
uma
eu
família
tava...
agora, uma família 200 anos antes, é tudo mais ou menos do mesmo jeito. Né? Aparentemente, pode ser diferente, mas no fundo é igual.
Pois é, mas é isso que eu estou me referindo. Estava falando de mudanças de forma. Acho que, no fundo, as coisas continuam as mesmas.
Será,
esse texto que eu estava lendo falava de como a gente ainda tem castas atualmente, né? Se você pensar em termos de idade média, você tinha honrarias que eram concedidas porque fulano era duque e outro era, sabe, era bem definido, né? E atualmente você tem o quê? Você precisa de 5 mil não sei quantas horas para tirar um título universitário e todo mundo vai atrás disso. Não deixa de ser uma, quando você consegue, uma mudança de casta, né? Bom, eu sou universitário agora. Agora já não está adiantando mais, você tem que fazer uma pós para ascender mais ainda. Mas isso é uma hierarquia, não deixa de ser, né?
Então, não entendi. Então, antigamente, você também acha que havia isso? Eu estou
dizendo, que não mudou. Estou dizendo que não mudou
o cara tava numa
o que estava por trás.
Se ele se chamava de mudar, ele conseguia mudar de casta.
Se ele tinha impulsos para isso, né?
Porque o que eu sinto é o seguinte, que esse troço de isso, tendência é isso ser mudado, porque cada vez mais você tem
a pirâmide?
elementos que te quebram essa evolução lenta.
Não, eu aí já não sei não se muda, porque sabe, eu vejo muito a longo prazo uma mudança. Porque o peso de uma herança familiar, tanto não só constitucional, mas aquela herança familiar que te é transmitida, é muito grande. É aí que eu vejo, sabe, o mesmo esquema de comportamento pode se repetir dezenas de gerações em seguida, até alguém interromper, porque, de uma maneira ou de outra,
mas tem
sabe, ficou tão
que
ruim que procurou.
Muito mais do que antigamente.
Por exemplo.
Eu sinto isso, não consigo ver. Dá um exemplo de um mecanismo que teria que se repetir, que eu vou tentar não deixar ele se repetir.
Só do masoquismo numa família. Sabe, você pega assim, sem pensar no que veio atrás, né? Um casal que tem um relacionamento sadomasoquista. Aí quando vem os filhos, muito por cima, assim, dizendo como a coisa funciona, eles vão transmitir isso de uma certa forma, né?
Certo. Então, vamos
aí os filhos se casam, transmitem isso para a próxima geração.
Então, por exemplo, antigamente, ou sei lá, antigamente, vamos pegar um exemplo no interior, que está mais próximo de passado do que de futuro. Tem uma família assim, ela mora numa casinha, não colada com os outros. Então, saem as brigas em famílias, tudo bem, aí na hora que eles aparecem em comunidade, fica tudo ótimo. Eles mantêm o SM dentro da família ali. Agora, uma família aqui em São Paulo, você está no apartamento, começa a quebrar muito pau, o vizinho reclama, etc. Ou então, lá o irmão batia na irmã com vara de não sei o quê. Bom, no apartamento não tem vara de não sei o quê.
Bom, mas tem mil outras coisas.
Ele manda a irmã pela janela. Você entendeu? Então, muda o processo muito mais rápido. Okay. Ou então, se o cara era fanático por correr a cavalo para aparecer lá.
Agora ele vai pegar um carro esporte.
Pega um carro esporte e se arrebenta. Pega uma moto e pira.
Não necessariamente. Você pode dizer que porque o carro esporte é mais perigoso? Talvez, mas isso não quer dizer que o processo não vai ser transmitido. Você pode dizer que chega uma geração que é tão forte a coisa que se matam, por exemplo. Mas se isso não acontecer, a ligação vai ser mantida. A menos que, por exemplo, na Idade Média, o cara procurava o padre.
Que muda, né? Por exemplo, eu acho que era mais difícil você se esbudegar com cavalo do que com uma moto. Né? Não tinha trânsito de cavalos, então maneira que chegava numa esquina, um cavalo atropelava o outro. Você corria tal, caía no mato. Muito mais difícil você se arrebentar do que com uma moto, certo?
Mas então, aí você está pegando o exemplo que eu dei só, mas você pensar em termos mais sociais, inclusive.
Eu acho
repressão,
que
por exemplo.
Coisa,
você pega.
Você tem um grau mais eficiente para o mesmo nível de intensidade de herança.
Sim, mas como você então, tem mais pessoas.
Sabe, antes, ficava judiando lá do negro, do outro e tal. É difícil você conseguir colocar um cara na posição de um Robespierre. Agora não, você põe um Hitler aí, o cara é meio deve matar não sei quantos negros.
Mas existe muito mais gente também para ser matado, para ser morto, né? Eu não vejo muita mudança.
As facilidades aumentam.
É.
Você entendeu? Não está num grau alto. Está num grau, sei lá, menor. A taxa de suicídio não aumentou muito mais? Porque está num grau mais alto. Né? Você ficava
depressivo. Mas é que antes
assim,
as outras pessoas...
Ah, eu quero me matar. Eu ficava sozinha na floresta. Aí chegava à noite e ele... corria pra casa.
Mas
ah,
isso é cultural também,
deixa eu
Marcelo.
Tomar umas bolinhas. Toma umas bolinhas e tô bom. Certo? Então os processos...
É cultural. Por que a histeria está praticamente desaparecendo? Sabe, antigamente era... Você pega há 30 anos atrás... Europa, você encontrava os casos de histeria, aqueles que é histeria de conversão, né? Que o cara tem um ataque ali na tua frente, isso não acontece mais. Sabe, eu não sei te explicar como é que se deu a mudança, mas caso assim é muito difícil encontrar atualmente. Você encontra o sul da Espanha, que tem aquela tradição pesadíssima. Você encontra muito mais o que é esquizo e depressão, que no fundo está muito ligado, né? A depressão com esquizofrenia. Talvez porque antes as pessoas fossem mais próximas e era mais fácil mostrar, sabe? Não podia mostrar oralmente a coisa, o que estava sentindo, mostrava através do corpo. E hoje o isolamento é tal que a pessoa, sabe, esquiza. É mais sério você esquizar do
que
você...
Mas isso está ligado diretamente ao relacionamento. Isso não daria bem para o exemplo que a gente estava tratando. Talvez você olhando mais atrás ainda, uns 100 anos atrás, não tinha histeria.
Então,
certo?
É isso que eu digo,
então,
é cultural
tem,
também.
É cultural, mas não tem que ver com evolução. Né? Que eu tô
evolução em termos mais amplos.
Em termos de progresso, de desenvolvimento. Assim. Revolução industrial. Imaginar o futuro é duro.
Está um tanto aleatório esse papo, né? Pulando aqui para lá.
E você, no futuro, como que vai ser?
Eu não posso dar opinião.
Não pode dar opiniões aqui?
Se fosse uma salsicha, era fácil. Se fosse um porco, era fácil. Eu ia virar salsicha.
Mas já que está aleatório, quando você estava falando de agora ser mais fácil, porque os mecanismos assim, são mais perigosos, mecanismos, assim, como você falou, entre carro e cavalo, o carro é mais perigoso, mas aí eu não sei, eu estava pensando um livro que eu li há pouco tempo, que é sobre, pega toda a história da feitiçaria na Idade Média, como surgiu e tal, e os negros assim, sabe, você vê altos magistrados em relatórios, orgulhosos de terem queimado 2.000 feiticeiras num dia. Quer dizer, na época que tinha virado terror, que era só dizer, ó, fulana olhou, tinha um gato preto perto dela, ela olhou meio assim, no dia seguinte o Beltrano morreu, né? Qualquer um ia pra fogueira, meu amigo. Sabe, é, pode você, ser que dizer tenha que, você pode dizer que atinge mais coisas. O nazismo atingiu mais porque...
Não, pode ter mecanismo de compensação só. Aí os humanos... muito perfeito.
Os humanos são muito pouco humanos, né? Ainda. Isso é um galho.
Aí o sistema que faz a face humana se desenvolver, né, é muito perfeito. É porque você percebe esses sistemas em outras espécies e raças. Né? Você já leu alguma vez que tem aquela cubainha, não sei o que foi. Muito...
Lemingue.
É, tá muito sujo. Muita população, vai milhões pro mar.
Se joga todo mundo.
Morre afogado. Então é um esquema de. Sobrevivência da espécie, no fundo, né? Automático. Sei lá como é que se viu, talvez por seleção natural. Né?
Uhum.
Então os homens ainda estão num esquema bem bolado. Que não foram eles que criaram, mas deixa eles irem para frente.
Mas ainda estão praticamente sem liberdade nenhuma dentro desse esquema, né?
Eu acho
peso tremendo.
Não precisa ver como faz o esquema, não. Porque enquanto funcionar, né? Mas será que na hora que começa a entrar muito criação do próprio homem, ele não vai anular isso sem querer? Porque acho que essa criação
depende,
não tem como fazer com
porque se for
esquerdo,
consciente, então. Eu acho que... Sabe, você vai saber controlar. Se for consciente a tua criação, souber por que você está fazendo aquilo, para quê. Agora, na maior parte das vezes, não é, né?
Não, não é porque o seu esquema é muito grande. Como eu disse, eu calculo, tem um montão de coisas antes de mim, passo pela mão e continuo.
Uhum.
Se eu falar, ah, quero interromper o sistema, não interrompo nada. Afina falar tchau, vou embora e contratar outro, tá cheio de dinheiro.
Uhum.
Né? Então acho que o controle não se tem de tudo.
Por isso que eu gosto do meu trabalho.
Certo?
É.
Não, você não sai dessa. Você não tá escapando de nada nem mudando nada.
Então não indivíduos, né?
É, particularmente, você muda um, dois em milhão, não faz nada.
Meu filho tem uns 20 mil pacientes pela frente, você não acha isso muito?
Tem o global, não é?
Sim, mas...
Você não consegue mudar o global.
Mas eu também não pretendo mudar o global, né?
Pensando em futuro. Por enquanto, parece que tem alguma coisa sempre acertando. De cá e de lá. É 2000 mesmo que vai podar? Você não enxerga isso, né?
Como assim? Eu não entendi.
Por exemplo, os lemingues. Toda vez que tem superpopulação, eles vão para o mar e se matam aos mortos. Mas o sistema é simples, né? Uhum. É superpopulação, falta de comida e eles morrem. Não tem alguma coisa que mude isso.
Uhum.
Pro homem, então, você estava dizendo, bom, tinha os caras lá que matavam 2000 bruxas. Né? Uhum. A população era pequena, 2000 sobre o total, dava menos 1%.
Matou 10
milhões, então, o nazismo,
né,
matou uma cacetada de judeu, também não passa de 1%.
Uhum.
E já podaram o nazismo.
Uhum.
Então, tem, parece que alguma coisa que passa da taxa de 1% de morte assim forçada, o próprio conjunto muda a situação da coisa de modo a eliminar aquilo. Enquanto não chegou naquilo, deixar os negros atuarem à vontade. Mas vai chegar uma hora que eu acho que falha isso, porque o esquema é complicado, pô. Certo.
Mas,
o lemingue é o quê? É só superpopulação, não tem mais o nazismo, depois vem outra coisa, depois vem outra coisa, depois vem outra coisa. Certo?
Mas aí você está pensando estritamente nesses termos, né? Até que ponto vai a coisa se abrir o corpo bruto?
É automático.
É.
Certo?
Mas isso já está acontecendo.
Mas não é consciente,
uhum,
porque é em massa.
Uhum. Mas isso já está acontecendo. Você deve conhecer uma experiência que fizeram com rato, de amontoar rato em gaiolas pequenas e deixar reproduzir. Chega uma hora, quando a superpopulação está assim que... mesmo tendo comida à vontade, mas o espaço vital de cada um é muito restrito, que eles deixam de reproduzir. Não tem mais necessidade sexual, né? Então, reproduzir começa a se matar uns aos outros.
O sistema é simples.
Uhum.
Não dá colapso em população total. Agora, para nós, como está ficando tudo muito complicado, pode dar um colapso total. Então, o que eu acho é o seguinte, pode ser uma questão de probabilidade, surge alguma coisa que dá colapso total. Porque começa a juntar muita gente na cidade. Então, através de criatividade, começa a planejar mais alimento, etc. Então, não tem nada disso de diminuir a população, certo? Vem chegando mais gente, chegando mais gente, chegando mais gente. Mas ainda é um problema assim. Não podia chegar uma hora que desse zebra, né?
É. Se bem que... eu tenho a impressão que o processo vai ser mais lento. Já está acontecendo agora, quer dizer, pessoas que têm um nível social um pouco mais alto já morrem de medo de ter filho atualmente, né? Você viu isso que é mais ou menos generalizado. Ou se tem, não se tem mais uma família de 10, 15 filhos, né?
É porque você veja o seguinte, antigamente não se conseguia matar a população, de repente, os montoeiros e matava os 2.000, mas matava um por dia, né?
Agora
então, pelo menos sobraram os não suspeitos de bruxo, né? Que sempre ia existir algum que não era suspeito de bruxo, acima de qualquer suspeito.
Uhum.
Mas, por exemplo, uma tônica não seleciona bruxo de não bruxo. Só que eles fizeram uma experiência localizada que não esbudegou muita gente, né? Analogamente, em vez de fazer isso, podia ter tido uma guerra entre dois países muito fortes, então um soltava a bomba, outro estava soltando também só, então era simultâneo, então havia um colapso grande.
Uhum.
Então, foi uma sorte, digamos, que foi localizado, então todo mundo ficou assustado. Morreu 100 mil de uma vez, blá blá blá, então agora é Guerra Fria, etc, etc.
E isso assusta, né?
Mas uma certa hora pode, é o que eu digo, você vê cada vez o que acontece. Alguma falha no sistema começa a podar o próprio sistema, o mundo inteiro, né? Aí quando isso se torna assustador, o sistema... não, vamos parar com isso. Poda, né?
É isso que contém. Por isso que eu acho que a coisa é muito difícil de acontecer.
Tá sempre assim, matar 1%, o sistema breca. Mas a potencialidade de chegar a pifar o 100% de repente
é maior
cada vez.
É, mas eles têm que ver que é isso justamente que contém, talvez, o uso da coisa, né? Eu não sei, pode acontecer, mas...
Então você acredita que está numa evolução de mais perigosidade, mas também ao mesmo tempo vai se percebendo mais cedo coisa?
Eu vejo assim, por exemplo, bomba atômica é um mito atualmente. Pouca gente sabe que temos a Segunda Guerra. Teve um bombardeio de uma noite em Nuremberg, se não me engano, na Alemanha, não sei se é americano ou inglês, que matou muito mais gente do que quando caiu a bomba atômica. Só que o bombardeio de lá era com bombas simplinhas que todo mundo conhecia e tal. Então não se falou nisso. Agora, o fato de em um segundo morrer 200 mil pessoas apavora, né?
Justamente porque você não consegue botar bombardeio tudo quanto é lugar soltando bombinha. Você aqui fica bombardeando 5 horas ali até. Você entendeu?
Uhum. Mas aí tem muita coisa por trás,
por exemplo,
né?
Hoje em dia, você pega, vai num reservatório da Sabesp, você consegue entrar lá e botar um veneno na aguinha ali.
Um veneno na população.
Efeito retardado, né? Só mata depois de um mês. Se os caras não tiverem indicador ali, morre o quê? A população, filho.
Uhum.
Certo? Antigamente você conseguia fazer um troço desse tipo? Não conseguia. Você ia com uma faca matando um por um. Então eu acredito que a probabilidade de ter uma zebra é maior, certo? Porque é sempre o quê? O crescimento de uma coisa que funciona automaticamente e inconsciente, que domina as consciências individuais, que por mais conscientes não dão consciência ao total, nem dão força para dominar a total. Então ele vai até dar uma pifada, certo? Seria interessante se alguém fizesse experiências diferentes com os lemingues aí para ver se... Não tem mais o que faria, sei lá, alguma mudança de esquema, como reagiria.
Mas aí você também vai estar usando um processo que eu acho muito discutível, que é aplicar experiências que foram feitas com animais e para seres humanos, né? Mas...
Uhum.
por exemplo, o que fizeram com o Raj, você conhece? William Raj, que foi preso nos Estados Unidos e tal, mas as experiências que eles fizeram, ele dizia que a caixa funcionava. Só que nas bases da coisa, que tem que ser do teu tamanho, né? Ficar mais ou menos próximo à altura da coisa e tal. Aí, e ele dizia, a caixa tem que ser construída do tamanho do corpo de uma pessoa. Aí o que fizeram? Construíram a caixa do tamanho do corpo de uma pessoa e puseram um rato lá dentro. Lógico, não teve efeito nenhum. Rato pequenininho, não, sabe? Se fizesse uma caixa desse tamanho, talvez funcionasse.
Não, aí não seria o sentido de comparar o que acontece com os lemmings. Mas é o seguinte, é num sistema simples, você mudar a hipótese e ver que o sistema não é mais perfeito ali, né? Ele pifa. Ok? Quer dizer, digamos, você cercaria uma população de lemmings no vale e não deixava eles saírem. Então, digamos, eles começavam a procurar caminho do mar, mas eles não tinham saída, né? Tudo penhasco, então ia, voltava. Então não tinha solução de, tipo, morrer a grande parte da população e o resto continuar vivo. Então poderia surgir uma solução do tipo, todos se arrebentarem ao mesmo tempo.
Para a sobrevivência da raça,
No penhasco, em vez do mar. Quer dizer, uma outra solução eles achariam.
Não, estou dizendo que seria fácil pifar a solução deles com um sistema simples. Para nós, por ser um sistema mais complicado, é difícil até de imaginar, mas eu creio que mesmo sendo complicado, deve existir uma.
Que
possível, e
está
cada vez mais fácil, com, digamos, com probabilidade
você
maior.
Você acredita nisso, em termos de possibilidade? Catombe, assim, dessas que...
Pode não ser catombe, pode ser outra coisa parecida.
Eu acho muito mais provável, em termos de decadência de uma civilização e dos valores que vem com essa civilização, como tem acontecido, se for ver as civilizações já existiram até hoje, o que teve de queda, né, e ascendência de novos.
Eu acho que é.
E acho que a gente está num período de decadência.
Veja o seguinte, cada vez aumenta mais a probabilidade de ter hecatombe, ou é mais fácil?
Atualmente?
Pelo menos, teoricamente. É, né?
Uhum.
Cada vez não se aumenta mais essa potencialidade de fazer uma hecatombe.
Uhum. Mas então, isso está dentro de um ciclo, né? Maior. Você acha que não?
Ou seja, uma época há vontade de fazer catombe, outra época não há. De qualquer maneira, numa época ou outra, a tua potencialidade de fazer catombe aumenta. Né? Então você veja, a própria bomba atômica, né? O que foi descoberto, não conseguia arrebentar com o mundo. Hoje em dia, se eles quiserem, já arrebentam o mundo, racha o mundo em dois, assim, que evoluíram na própria bomba atômica. Ok? Então você pode dizer, bom, antigamente eles estavam com a ideia de arrebentar a gente muito mais do que agora. Bom, não interessa, eles estão com uma potencialidade de arrebentar maior, mesmo sem ser para matar ou não matar, né? Pacífico ou não. E assim vai aumentando.
Sim, mas eu acho que na hora que, se essa hipótese acontece, na hora de se uma destruição muito grande.
Então, você espera um outro ciclo de raivosidade.
Acontece um outro ciclo. Você renasce,
ciclo.
A civilização vai renascer. Então.
Não.
Vai começar
digamos,
de novo. Fala,
o ciclo de raivosidade vai populacional que seja de 200 em 200 anos. Bom, passou primeiro agora na,
bota
na guerra. Você
viu?
Tá? É. Passou agora. 360, vai o número que você gosta. Né? Não teve agora, então daqui a 360 anos vai voltar esse ciclo. Bom, daqui a 360 anos qualquer menininho com qualquer botãozinho explode não sei o que aí, certo? Quer dizer, não é nesse sentido, não vai cair na mão do menininho, mas pode se rachar coisas aos montes. Então eu acredito que possa acontecer isso. Se não se conseguir haver uma conscientização de massa média em massa grande. Se a gente caminhar para a conscientização em massa, que eu não sei se está caminhando ou não, não tem problema. Porque no que aumenta o perigo, aumenta o controle, tudo ótimo. Ok? Se não.
Se não, dança.
Dança. Não, mas é. Não é de 2000, não.
É. Caramba, essa conversa é mais esotérica, né?
Agora já deu tempo.
Acabou?
Acabou.